São Paulo lança o primeiro plano estratégico de monitoramento e avaliação do lixo no mar do país. Os litorais paulistas, então, ganham este plano, este projeto, um documento que é pioneiro no Brasil, lançado recentemente pela Secretaria de Infraestrutura de Meio Ambiente e pela USP, por meio do Instituto Oceanográfico, da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e por meio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA-USP. Cabe destacar, não é, que esse documento está inserido nas metas do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, possibilita integração com outras políticas públicas ambientais, não é? E uma iniciativa que está alinhada com a Agenda Internacional de Conservação Marinha, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? A Agenda 2030, e com a Década dos Oceanos. Inclusive, você vem acompanhando aqui no Jornal da USP, tanto no nosso portal quanto aqui na rádio, a gente vem fazendo entrevistas no especial Oceanos. E eu vou conversar com o professor Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico. Ele é coordenador desta cátedra Unesco do IEA. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Muito prazer de falar contigo de novo e compartilhar essas reflexões sobre o oceano.
Bom, então esta é uma meta, um objetivo importante e que agora ganha um plano estratégico de monitoramento e avaliação do lixo. Isso é pioneiro, é novo. Vamos tentar contar um pouco para o nosso ouvinte como é que era feito até aqui, no que é que esse plano estratégico irá inovar.
Pois é, parece uma coisa tão simples, né? Por que é tão complicado, né, fazer levantamento de dados de lixo no mar, né? Uhum. A princípio você vai lá na praia, por exemplo, faz coleta e você tem informação, só que não é bem assim. Mundialmente existe todo um trabalho para fazer uma harmonização e quiçá uma padronização da forma como essas informações são coletadas, são processadas, são armazenadas, compartilhadas e usadas. Então esse é um movimento que ele está basicamente emergindo no momento. Aliás, ontem teve o lançamento na plataforma digital da Parceria Global para o Lixo no Mar, de toda uma orientação para se gerar informações sobre o lixo no mar, esse tipo de informação que já foi incorporado no plano estratégico de monitoramento e avaliação do lixo no mar. Então, mais do que também um processo que gere dados, né, que venha gerar dados, esse processo é um processo de governança, um processo de inclusão de atores sociais das mais variadas, dos mais variados setores, para que a gente consiga construir um entendimento muito claro e colaborativo de indicadores de geração de lixo, indicadores de exposição de lixo no ambiente e indicadores de efeito desses resíduos, né, na biodiversidade ou nas atividades socioeconômicas, de forma que essas informações tenham logicamente uma clareza para os tomadores de decisão, para que eles possam, então, reforçar a necessidade de gerar essas informações ao longo do tempo, para não só embasar as políticas públicas, mas também avaliá-las.
Uhum. Quer dizer que isso será implementado em breve?
Sim, sem dúvida. Na verdade, esse plano estratégico ele já faz parte, é uma das 5 metas do capítulo de lixo no mar, que a gente escreveu junto com a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado de São Paulo, e que prevê a sua implementação já a partir desse ano, aos poucos, de forma a se entender qual o tamanho das pernas, né, para se fazer esse tipo de atividade, porque não é uma coisa simples, como eu falei, é necessário ter. Porque para uma coisa desse tipo, você tem que começar a fazer e fazer para sempre. Então você tem que começar com muita lucidez, né, em relação ao tipo de esforço humano, esforço institucional, os métodos, né, como que isso tudo vai ser, então, processado. Então, tem que ter muita clareza, né, de como é que isso vai ser feito. E nós estamos, então, já nesse momento articulando como dar esse próximo passo, além do que essa base de informação, isso que é o bacana dessa história, né, que essa base de informação científica, ela ampara os outros passos, inclusive o plano de combate ao lixo no mar. Porque sem essa informação, sem ter clareza das fontes, sem ter clareza de onde estão as áreas mais impactadas, né, a gente não tem clareza de como combater o problema. Né? Então, ele é estratégico também nesse sentido, de amparar o combate.
Uhum. Sim, agora, professor Turra, o senhor já falou, né, a gestão do lixo no mar é complexa, tem a ver com a gestão de resíduos sólidos, é um trabalho até mais importante até do que em alguns, né, municípios, por exemplo, os municípios da zona costeira. Queria que o senhor detalhasse um pouco, porque tem de tudo, né? E como é que se faz uma administração disso? Só para as pessoas terem noção, né, de como é esse trabalho.
Uhum. Então, isso é muito interessante, porque a gente, quando pensa o lixo no mar, a gente não pensa só necessariamente onde o lixo chegou, né? Uhum. A gente tem que pensar de onde ele veio.
Sim.
E como ele chegou lá. Então, a gente está falando de caminhos. E esses caminhos, eles têm duas macro-origens, duas origens principais. São as atividades realizadas no continente e as atividades realizadas no próprio mar. Né? Então, no próprio mar, a gente está falando da pesca, então tem redes de pesca perdidas, por exemplo. Uhum. A gente está falando de transporte marítimo, então tem containers que caem das embarcações, né? E tem lixo que é jogado. E no continente a gente tem várias fontes, dependendo da atividade que é realizada. Mas tem um importante aspecto que é o elemento que dá a conexão entre esses ambientes, que são os rios, basicamente. Uhum. Né? Claro que o vento pode ter um papel importante também em levar o lixo para o mar, mas o principal caminho desse lixo é via rios, né? Água, a água que conecta, né, o continente com o mar. Né? E isso faz com que a gente tenha que entender claramente como que esses processos ocorrem. Então, por exemplo, o lixo, São Paulo está muito perto, a cidade de São Paulo está muito perto do mar, né? Mas o lixo gerado em São Paulo, que eventualmente está de fundo nas ruas, ele não vai para o mar aqui de São Paulo, né, para o litoral de São Paulo, porque os rios de São Paulo, né, aqui da capital, correm para o interior. Né? Então o Tietê, por exemplo, que está passando aqui, vai para o interior de São Paulo, ele vai desaguar lá no Rio da Prata, né? Lá entre o Uruguai e a Argentina. Então a gente está contribuindo para o lixo no mar lá embaixo. Né? Uhum. E aqui no litoral norte de São Paulo, a gente está falando de rios mais curtos, rios mais íngremes, né? Porque eles começam na Serra do Mar e tem uma velocidade muito grande, né? Tem uma competência muito grande de levar os resíduos que são jogados, por exemplo, nas invasões, nas ocupações irregulares para o mar. Então a gente tem peculiaridades em cada local que precisam ser conhecidas, porque as generalizações fazem com que a gente perca oportunidades de atacar esse problema de forma cirúrgica.
Uhum. Bom, agora a gente vem falando disso, mas é importante, quem não acompanhou as outras entrevistas deste especial, que isso, por exemplo, é uma ação concreta, né, que tem a ver com as metas da ONU e com a década do oceano, professor. Esse tema a gente tem trazido em detalhes, e é importante lembrar as pessoas que tem todo um objetivo atrás, e que não é só de intenções, claro, de ideias, mas de ações práticas.
Sem dúvida. Na verdade, a gente tem construído ao longo dos últimos 10 anos uma agenda global que ela se rebate na agenda nacional. Uhum. E que ela não é etérea, né? Ela é realmente concreta. Aqui no Brasil a gente tem várias ações, esse é o plano estratégico que nós estamos falando, é um deles, né? No caso do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nós temos aí um movimento muito forte de estruturação de um plano nacional da década, que vai ser lançado em junho, né? A gente está participando também da elaboração desse plano, e esse plano envolve aspectos de comunicação, envolve aspectos de formação de recursos humanos, jovens lideranças. É um movimento muito, muito interessante. É claro, então, que a gente está lastreando isso em grandes movimentos internacionais que vão pautando, né, e cadenciando essa ação em nível nacional. Então, é muito importante falar isso, porque, além de ser um problema importante e relevante para o Brasil, a gente está em sintonia e apoiando reflexões mundiais sobre essa temática, né? Porque o lixo no mar é um exemplo muito claro de problema global, porque o lixo que se joga aqui vai para lá, né? O oceano é um só conectado, né? Então há uma possibilidade muito grande de redistribuição desses resíduos. É por isso que a gente está trazendo, Roxane, né, no âmbito do Jornal da USP, da Rádio USP, esse especial oceano, com vários professores da universidade trazendo reflexões sobre quais são as diferentes possíveis visões, né, que se tem em relação ao oceano, diferentes tipos de abordagem, de pesquisas, né? Então nós estamos aí já no sexto ou sétimo mês desse especial, né? E está sendo muito bom fazer essa, junto com a cátedra, com o Jornal da USP, com a rádio fazer esse movimento de divulgação das iniciativas do oceano.
Uhum. E é importante também destacar o papel da universidade através do Instituto Oceanográfico e da Cátedra do IEA, professor, da Cátedra Unesco, que você coordena, a união, né? O trabalho de parceria, isso tem sido feito em várias áreas e a universidade está contribuindo, está fazendo a sua parte, não é? Vamos falar um pouquinho também de como essa parceria se sustenta.
Sim, isso é impressionante, né? Assim, como que a universidade ela consegue realmente se colocar para a sociedade como universidade. Uhum. Trazendo uma visão integrada dos aspectos, dos temas, né, importantes para a sociedade, uma visão interdisciplinar. A cátedra tem buscado fazer isso. E o Instituto Oceanográfico, que completa 75 anos esse ano, 75 anos que o Instituto Oceanográfico existe, né, buscando esse tipo de abordagem. Eu acho que esse é um grande papel que a gente tem, né, de produzir essa informação, de fazer essas conexões com os tomadores de decisão, e a cátedra, via o IA, tem buscado muito isso, né, de fazer esse tipo de diálogo, de forma que a gente está inserindo a universidade dentro da sociedade de uma forma muito explícita, né? E o que a gente tem que fazer é comunicar isso de uma forma, né, clara, robusta, abrangente, como a gente vem buscando fazer aqui com vocês, né, e em outras, com outros parceiros que estão muito interessados e comprometidos com a divulgação do oceano, por exemplo.
Uhum. Muito bem. Claro que a gente vai voltar ao assunto, ao tema, e conforme esse plano estratégico de monitoramento e avaliação do lixo do mar prosseguir e houver novidades, a gente compartilha aqui com o nosso ouvinte. Professor.
Sem dúvida. Eu acho que a gente vai ter aí um longo trajeto, né, ao longo da década, temos uma década, né? E espero que a década ajude a gente a resolver alguma coisa, senão a gente vai ter um século para resolver esses problemas do oceano, né?
É um grande desafio, é um grande desafio. Professor Alexander Turra, do IO, o Instituto Oceanográfico, e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Obrigada, professor, e até a próxima.
Eu que agradeço. Um grande abraço. Tchau, tchau.